Você está ouvindo 7 pontos.
Aqui. Sabe, é que nem o Sandro Luiz, muita gente fala, nossa, ele é o nosso padre Marcelo dos anos, né? Dessa
Márcia, o ponto do Gum é, se você não comer nenhum intervalo, é o próximo.
Tá bom, obrigado.
Viu? Calma. Viu? Fala o que quer, né, Marcinho?
Calma.
E é isso, né? Vê como, não, mas imagina, ele é um banda. Cara, ele chega a cantar a letra antes, né? Sabe assim?
Uhum.
Ele vai editando, né?
Ele
para que as pessoas decorem, não tem quem não saiba o ponto dele de cor.
Não, e ele faz
muito
mesmo
legal.
Muito. Ele faz novena lá no terreiro dele. Então, Nossa Senhora Novena para Nossa Senhora. Às vezes eu falo, oi, peraí, deixa eu ver onde é que eu tô.
É isso, e agora a gente vai virar e falar assim: nossa, meu Deus, você tá fazendo errado.
Ah, é?
Tá certo.
Como assim, né?
Perfeito.
A gente falou aqui agora com ela, que falou que ela trabalha com banda de Almas e...
Almas
e
Angola.
Angola. E eles fazem corte e ok.
Sim.
E ok, gente. E tudo ok. Cada um com a sua casa. É isso que a gente está falando. Umbanda é uma religião tão nova. Tem tanta influência de tantas outras religiões, né? Então, se você vai numa casa que eles leem, usam o Livro dos Espíritos como tema e estudam o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, está tudo certo também.
Isso, sempre está tudo ótimo, mas eu tenho uma opinião que a gente tem que só cuidar muito, muito com o apagamento. Sabe, com o apagamento cultural, Umbanda, se a gente pensar... Né, aí entra naquela discussão da origem da Umbanda, Zélio Fernandes de Moraes,
né,
essa história, essa, poxa, né, essa Umbanda criada pelo Espiritismo, ela acabou na construção e tudo bem, ela acabou tudo isso que a gente está falando agora, que a gente hoje está tentando, a gente está tentando assimilar o que é encantaria, o que é macumba, sempre fez parte da rotina da Umbanda, sempre fez. Seja um banda de Tata Tancredo, seja a história que vem antes disso, sempre fez parte, sempre foi rotina, mas na periferia, subalternos, né, sempre diminuído, sempre marginalizado. Então, assim, e quando você falar que uma Umbanda que corta não é Umbanda, você está apagando a cultura, porque Umbanda, a vida inteira, cultos de matriz africana ou qualquer outro, faz parte o corte, por exemplo, de animal. E, lógico, o pensamento mudou. Isso é para as pessoas que moram nesse lugar de pensamento que tudo bem.
Uhum.
Ninguém vai acordar e falar, poxa, eu sou vegetariano, sou vegano, poxa, não piso numa formiga, vou entrar no terreiro. Vou entrar na Umbanda de Almas em Angola.
Não vai dar certo.
Né? Então, assim, mas o que ela não pode é virar para o terreiro de Umbanda de Almas em Angola e falar assim, o que eles estão fazendo é errado.
Exato. E às vezes a gente sofre preconceito entre nós, né? Dos próprios umbandistas. A gente já tem o preconceito externo. E aí sofrer preconceito entre nós fica muito complicado, gente. Então, tá tudo certo. Todo mundo faz sentido, vou usar a frase do pai Flávio aqui. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, então tá certo. É nesta casa que você tem que estar, como neste pé de santo, fazendo o rito desta forma. Até porque a gente está falando aqui de encantarias e de macumba, que tem muitas formas de ser feitas. Muitas formas.
Muitas.
Tudo pode ser encantaria, né? A nossa guiazinha aqui, ó, que foi feita, que foi cruzada, que foi banhada na banha de ervas, que foi feita pelas mãos, né, do pai de santo, do capitão, enfim, da hierarquia do teu terreiro, é encantada.
Perfeito.
Então, tudo é.
Tudo é. É, e até o Marcinho perguntou no intervalo, poxa, né, a pessoa fez lá uma, né, ela fez, a Magui, acho que até a Mariana respondeu nos comentários, é um lindo colar,
uhum.
Né, até passar pela mão de um guia, como é no caso do teu, é o que a gente acredita, né, pô, se você é filho de uma casa, é, você vai levar o que para você, né, poxa, consagrar, então aquele momento... É, ele está intencionando a força da casa, seja uma guia que para trabalho específico naquela casa.
Uhum.
Mas a guia sempre, eu falo isso muito de, a gente recebe às vezes no teu posto, né, uma pessoa que frequenta lá, já frequentou outra casa, ela chega lá com o saquinho dela de guia. O que eu faço? Tem que cortar? Eu jogo fora?
Uhum.
Né, o que, que é despacha no rio?
Uhum.
E muitos lugares são assim, né? A partir do momento que você encerra teu ciclo com aquela casa, você não tem mais intenção de estar naquela casa, você, todos os, né? E você olha aquele cristalzinho que você pagou não sei quanto em cada um deles, fala, queria jogar fora. E aquele amor que você construiu pelas guias, né?
Uhum.
Então, a partir do momento que uma guia de trabalho está no teu pescoço, como encantaria, faz parte da tua confiança. Quando, vai abrir uma linha de caboclo. Poxa, você vai lá no teu saquinho de guia, você tira aquela guia que representa o caboclo para você, você deixa a flecha dele do lado, você deixa, né, os elementos que eles vão trabalhar, tudo ali na mão, deixa o copinho dele, a cachaçinha, o café, o suco, que ele, né, tudo ali pronto, já, a tua relação já está acontecendo.
Uhum.
Né, e aquilo junto, que vai, né, aqueles elementos juntos que vão construir aquela intenção, aquela força... Né, que gera o mistério e o poder, é aquilo, é você sentado ali com todos esses, todas essas ferramentas, né?
Combinadas. Mas nesse, né, caso das guias, é possível limpar e reutilizar em outra casa? Não.
Sim, lá eu nem limpo.
É?
Por que estaria sujo, né?
Entendi.
O que a minha casa, poxa, eu sou muito melhor, né? Não, agora, peraí, deixa eu cruzar de novo.
Uhum.
Porque, nossa, tá vindo com a força lá daquela outra casa, que ruim.
Não tem, é? Então, isso de,
não,
ter
é
que
sua
mudar
guia,
por causa
você
da força.
Minha pergunta, você se sente bem com essas guias? Tem pessoa que fala, não, eu não me sinto. Acho que eu vou me desfazer delas. Eu falo, é sua.
Tá.
Não, nossa, eu me sinto super bem porque me lembra tanta coisa. Me lembra quando eu pisei numa primeira vez de um terreiro de Umbanda, toda a minha história naquela outra casa, que às vezes em outra cidade, às vezes em outro bairro, às vezes teve alguma diferença, a pessoa decidiu sair. Eu falo, se a memória, né, se aquele lugar te traz sempre coisas boas e tem que trazer, né, as guias fazem parte disso, como que vai, né, limpar? É como se... Aí a gente entra no batismo, né?
Uhum.
A gente entra no batismo, seja de ori, seja de uma guia. É, né, as religiões salvacionistas, que, enfim, católicos, né, cristãos, como um todo, que a partir daquele momento da tua vida, você vive até os 30 no pecado. E você entra naquele lugar, você, né, lava o ori, lava tudo, né, poxa, o óleo untado, enfim, já, hoje se faz muito quando já é criança, né? Mas pô, a partir do momento que você está perdoado de tudo, né, dessa vida de pecado, e agora você está vivendo dentro daquela religião. Umbanda não é assim, não é salvar, né? Não, a gente não está para salvar ninguém. Então, como que a pessoa veio, agora eu vou te batizar na Umbanda, seja bem-vindo agora, poxa, que bom que você encontrou o caminho da Umbanda.
Uhum.
Porque você estava no pecado, você estava no ruim, você estava na droga, você estava no... Né? Então, foi a Umbanda que te salvou. Isso... Do teu, não moro no
não
teu
é centro. Assim.
Não,
o que é, então, o amaci?
A gente não faz primeiro amaci lá de ori, na entrada de filho na casa.
Uhum.
Essa é uma prática, né, que vem... Grande parte do terreiro aqui em Curitiba, pela própria, né, vertente do Pai Maneco, que a gente fala até, poxa, virou uma vertente pela quantidade, super respeitamos. Tem, né, como prática, super bacana. Mas lá, não, lá a gente faz a prática de jogar o obi, para saber que orixá que a gente acredita ali na casa, que força, nós somos filhos de todos os orixás que vibram na casa, a gente joga o obi para ver qual que é a energia que o caboclo, nós somos uma prenda de caboclo, vai vibrar para que o caboclo possa se desenvolver. Poxa, abriu ali a Oxum, não é que bacana, Oxum, aí eu com o pai da casa faço uma guia, a primeira guia se eu faço para cada filho, faço uma guia de caboclo de Oxum para trabalhar. Enfim, a pessoa
caboclo
tá lá.
Caboclo de Oxum.
Caboclo de Oxum, cabocla de Oxum.
Força, isso é outra coisa diferente, né? Em todas as casas tem caboclos de Oxum.
Ah, não, se a gente falar de gênero, aí nós vamos longe, né?
Isso, tá, aí é outro assunto,
é,
né?
Isso.
Não tem.
Ah. Aí é mulher não toca tabaque, enfim, né?
É.
Ah, não, e a base...
Uhum.
Não, aí a gente... É, com toda certeza. Ah, é o, por exemplo, ah, um homem não vai ter Oxum no Ori, né?
Sim.
Ah, uma mulher não vai ter Ogum no Ori. Não, muitas casas. Ou tem que abrir um casal.
Tem que abrir um casal.
Um casal de gêneros, né? É. Por exemplo, você tem que ter no teu Ori. É, ou que nem entra a Juntó, enfim, depende da interpretação do, da casa. Ah, Ogum, aí vai ter que vir uma Yabá para fazer, né? Um casal. Então, assim, dentro de todas essas interpretações, tanto que eu abro, isso, lógico, é uma prática lá do teu, que está no Ori. E sempre a gente faz canto, acabou que gira para todas as forças de orixás, para todas. Né? Não é uma, e o caboclo ele não tá preso àquela energia de orixá. Ah, não, ele é um caboclo de Iemanjá. Então só quando tocar para Iemanjá ele vai vir no terreiro. Não, canta para Ogum, ele está ali, canta para tudo. Ele é o caboclo, ele é um caboclo, ele não é um orixá. Né? Ele não é uma força. Poxa, essa interpretação que a gente tem, ele é um caboclo, ele vai estar ali, porque ele vai pegar, vai ser assim, poxa, para essa mandinga, para esse encantamento que eu vou fazer, eu preciso da força de Iemanjá, eu preciso das águas. É a crença dessa casa que Iemanjá é o ventre, Iemanjá é o colo, é o consolo, é o momento que você não tem mais caminho na sua vida, quem dá o colo para você é Iemanjá, é a crença dessa casa. O caboclo vai pegar, quando tiver alguém na frente dele nessa situação, ele vai utilizar de Iemanjá para isso. Sentou alguém na frente dele para, poxa, abertura de caminho, tá tudo fechado, ele vai falar Ogum, ele vai trabalhar com a força de Ogum da mesma forma.
Você está falando que é um caboclo só e que trabalha nas forças diversas.
Polêmico.
Totalmente. Inédito, polêmico.
É isso, e eu respeito bastante, por exemplo, acho que foi 2 semanas atrás que a mãe Sara teve aqui falando do...
Sim.
A gente vai estar, o teu vai estar lá nesse evento. E eu falei pra ela, e a gente conversa muito. A mãe Sara é muito bacana. E eu falo assim, ó, mas tudo bem a gente não acreditar que é aniversário da Umbanda?
É. Tá tudo certo.
A gente, né? E assim, e... Porque meu crescimento em terreiro aqui em Curitiba não foi, né? Num terreiro de vertente Pai Maneco, por incrível que pareça. E lógico, respeito demais a minha ancestralidade, era um ponto que a gente acabava frequentando só aquele.
Uhum.
Né? Então, só depois que eu saí de Curitiba, enfim, fui morar em outras cidades, que acabei tendo contato com outras formas. Mas é natural, lá dentro daquele terreiro, eu lembro a primeira vez que entrei num outro. Depois de uns 5, 7 anos praticando a Umbanda, entrei num e falei, cara, isso aqui tá tudo errado. Nossa, olha ali. Eles não vão cantar isso?
Sim.
Cadê o hino da Umbanda?
Uhum.
Cadê o xalá de braços abertos?
Uhum.
Oxalá de braços abertos, que sensacional, né?
Uhum.
Então, é um pouco isso, e faz parte dessa nossa interpretação de encantarias, né? É, por isso que a pergunta é, quando a gente fala de encantaria, ou o livro que a gente trouxe pra cá, se a gente tem a alma livre, se a gente tem a nossa prática livre pra ler um livro desse, né? Pra não ler ele dizendo que, poxa, tudo errado, que eu faço certo, ou ao contrário, como eu falei, né? Parar tudo, entrar no modo insegurança em vez do modo medo, frio na barriga, que faz parte da nossa prática do terreiro.
Mas isso é complicado. Esse é o grande problema de você ter um guru, né? Você seguir alguém cegamente. Tem um monte de gente boa na internet, tem um
Perfeito.
Monte de pai de santo bom, dando cursos bons, falando coisas boas, mas se você seguir aquela linha só, você fecha, vira um guru e tudo que ele disser é amém. A Umbanda não é uma coisa fechada, é o que a gente está falando aqui. Ela é muito aberta, ela bebe de muitas fontes, as entidades estão trazendo coisas novas,
Sim.
né, o tempo todo. Ó, Mãe Sara, de novo, exemplo dela, agora tem Gira das Bruxas, é uma linha nova, é uma linha
Perfeito.
Que muitas casas de Umbanda não aceitam e não vão aceitar e ponto. E está tudo certo também, cada um com a sua linha, né, mas enfim.
Imagina a bruxa, ela abriu um caldeirão.
É.
Ela... Quero ejete 4 pombos, por favor, para fazer o meu trabalhinho.
Deus o livre, não vai precisar.
Todo mundo olhar, né? Mas assim, isso que você falou é muito importante. E até quem quiser, poxa, eu escuto bastante gente. Mas eu acho que o pai João aqui, quando teve aqui falando sobre Quimbanda, ele começou falando uma coisa muito importante, que é a gente ter o olhar, né, a leitura hermética para os negócios, né?
Uhum.
A gente e sem perder o fundamento, a história, entender, né? Porque hoje, por exemplo, se você segue o pai David Dias de São Paulo, por exemplo, poxa, um pai super referência quando a gente fala de diáspora africana, todo o reconhecimento, né, a luta que ele tem sobre a, né, o resgate da Umbanda dessa forma que a gente está falando hoje aqui, e eu estou olhando para um buraco de fechadura, né, ele sabe muito mais sobre isso. Ou a gente fala de uma Umbanda que hoje é, tem uma relação com extraterrestres, por exemplo. Então, assim, é, em que lugar que você está?
Uhum.
Isso é importante. Se você optar em querer fazer tudo, você não vai fazer nada. Eu estava conversando isso com a minha mãe durante esse recolhimento no Roncó. Que a gente mais precisa ter são pilares. Quais são os nossos princípios? As pessoas vão vir, elas vão conhecer aquilo, vão se identificar ou não.
Uhum.
E tudo bem. E tudo bem, né? Acho que a internet acabou dando voz para essa mistura, né?
E é, eu acho até um risco, né? Estava conversando também com uma pessoa esse final de semana, o Marcelo, sobre isso. É, se você abrir muitas linhas, né, muitos caminhos, acaba confundindo. É aquela coisa do que, qual que é o princípio dessa casa?
Sim.
É corte ou não é corte? Às vezes sim, às vezes não, não. É, ou é ou não é? O que, que você faz aqui? Você faz isso ou faz aquilo? Para a gente poder ter um direcionamento.
É, aí entra honestidade também, porque é, muitos praticam o corte, pelo menos. Ah, não. Mas eu faço meu orô só para o meu Exu, Exu da casa, para fortalecer uma vez um ano.
Uhum.
Só que passo o ano todo falando que corte não pode, né? Aí é bem... Aí é outro caminho, né?
É outro assunto, né?
Porque a moda é falar que, por exemplo... E a gente falou, lógico, bastante de corte, mas acho para tantas outras coisas, né?
Uhum.
Eu não posso falar, quem vai no teu... É, amanhã tem gira de povo de rua, a gente vai abrir a rua para os Exus... É, e quem entra lá tem um secretismo, ainda tem os santos católicos no nosso altar. Uhum. Que a gente está desconstruindo, a gente senta, olha, conversa sobre, o que significa para a gente? Né? O que isso representa na nossa Umbanda? Né? Quando a gente escuta os guias, quando a gente escuta... Então, acho que essa, o que a gente não pode fazer, no meu ponto de vista, é as coisas automaticamente. Automaticamente. E aí vai ser como a Mariana falou, vai ser um colar, não vai ser uma guia. Tudo que a gente faz de forma automática vai ser uma farofa num prato de barro, né?
Vai ser um lindo,
como que é, fio de búzios ali, né? Que eu comprei na Bahia, né? Quando eu fui visitar Salvador, por exemplo.
Perfeito. Está na hora do nosso intervalo de novo, nessa segunda hora voa, e vou fazer um intervalo para a gente ouvir ponto de algum.
Isso.
Você está ouvindo 7 pontos.